Olá, gente! Mais um Solta o Verbo começando aí.
Salve, salve!
E hoje nós vamos soltar o verbo sobre não consigo me amar, sobre autoestima. Eu tenho tido uma caminhada com isso já faz um tempinho aí. Ainda estou em processo de cura sobre isso, né? Tem altos e baixos, às vezes estou melhor resolvida, às vezes não. Mas já muitas coisas mudou aqui no meu coração, também no Eric. E a gente quer compartilhar um pouquinho com você sobre se o amar a si mesmo, né? Quando eu não consigo me amar, quando eu me desprezo, né? Eu sempre tive muita espinha, ainda tenho muita acne, né? E já tomei Roacutan 2 vezes. E essa acne, tudo isso me fez não conseguir me amar de fato, não conseguir amar minha pele, não conseguir ficar tranquila, sabe? Se hoje eu consigo gravar um vídeo com essa luz aqui, isso já é uma grande evolução para mim. Porque normalmente, há um tempo atrás, eu não conseguiria fazer isso. Porque eu já ia ficar totalmente preocupada em como eu tô na foto, como eu tô no vídeo, né? Como eu tô, enfim, nessas coisas. E isso me travava por não conseguir me amar, por sempre estar me desprezando. Eu li um livro muito bom um tempo atrás, que era Por que Deus me fez assim? E nesse livro, o autor fala que tem uma feiura que ela chega até os nossos ossos. É aquela feiura de alma, não é apenas o exterior. É quando essa feiura nossa, que a gente se despreza tanto, ela chega lá na nossa alma, lá no nosso interior. Né? Tem até uma parte que o autor ele fala, aquelas espinhas, elas não só explodiram no meu rosto, elas explodiram também no meu coração, na minha alma. Aquelas cicatrizes de acne não está só na minha pele, mas também está aqui dentro, na minha alma. De tão impactante que é de fato, né, a nossa autoestima. E eu lembro também que ele falava nesse livro que qual que é a voz da feiura? Qual que é o som que a feiura faz? É o silêncio. Quando a gente, muitas vezes as pessoas veem uma pessoa deficiente na rua, qual que é o som que elas fazem? É o silêncio. Elas olham e silenciam. Sabe, quando vê aquele rosto cheio de espinha, tudo com aquele pus no rosto, qual que é o som? É o silêncio. Quando você vê aquela pessoa na rua andando, que está totalmente obesa, muito grande, qual que é o som que as pessoas fazem? É o silêncio. E esse silêncio, para quem está vivendo isso, para quem é essa pessoa, para quem é o deficiente, é a pessoa com acne, é a pessoa gordinha, isso detona a alma. E isso cria várias traumas na nossa, né, realmente com a nossa autoestima. Isso nos impede muitas vezes até de se relacionar com algumas pessoas, né? Quando de fato essa autoestima, essa feiura, ela chega aqui, queridos, no nosso coração. E eu lembro que quando essa feiura chegou na minha alma, chegou no meu coração, as pessoas podiam falar o que fosse. Eu não conseguia me sentir bem, sabe? As pessoas sempre falavam, Lari, mas você é tão bonita, você é ruiva natural, sabe? Quantas pessoas querem ter um cabelo como você e não sei o quê. Mas eu não conseguia enxergar. A feiura estava tão nos ossos, impregnada, que eu não conseguia enxergar nem um pouco de beleza em mim. E isso é extremamente preocupante, né? E quando a gente vai ver, muitas dessas coisas vêm da nossa história, vêm das nossas experiências, da nossa infância, né?
Isso é verdade. Muitas pessoas, elas não têm uma identidade formada, um caráter formado. Elas não sabem quem elas são de fato, porque passaram por muitas feridas dentro da família mesmo. Às vezes com palavras duras, né? Com palavras difíceis e... Ou você não presta para nada, você não faz nada direito. Olha só o que você fez. Né, são tantas palavras que a gente passa durante a nossa vida.
Ou até em relação à própria beleza, né? Às vezes a mãe fala pra filha, nossa, como você tá gorda, ninguém vai te querer, você nunca vai ter um namorado. E porque, olha como a vizinha é e você não é desse jeito, né?
E aí a gente acaba meio que adotando essas coisas até inconscientemente, né? Adotando essas coisas que as pessoas foram falando de nós e acreditando que o nosso valor estava nessas palavras.
Uhum.
Então a nossa identidade ela foi forjada por mentiras. A gente acreditou realmente que a gente era feio, a gente acreditou geralmente que a gente era incapaz, que a gente não ia conseguir, né? Como se isso fosse realmente o que nós somos. Como se essa fosse a nossa identidade, mas essa não é a nossa identidade. E aí a gente começa a se desprezar. Bom, já que eu sou isso mesmo, então acho que eu não presto, né?
Uhum.
Se eu não sou bonito do padrão que a sociedade coloca, então acho que eu nem sirvo para viver nessa sociedade.
Uhum.
Eu prefiro viver no meu mundo.
Eu não sou boa o suficiente para o mundo.
Eu prefiro viver a minha solidão aqui sozinha comigo mesmo. Pelo menos assim eu não afeto os outros.
É melhor nem sair muito de casa, né?
É.
Porque ninguém vai aguentar ver uma pessoa tão gorda como eu.
Uhum.
Ninguém vai aguentar ver uma pessoa com tanta espinha, com essas cicatrizes, com tanta... com tanta coisa sobre eu.
Você passa a acreditar que o teu valor está nessas coisas.
Uhum.
E você, mais do que isso, você passa a acreditar que você não tem valor. Que as pessoas não querem se relacionar com você. Quando na realidade isso é uma mentira. Nesse livro que a Lari falou, tem um negócio chamado o ciclo do autodesprezo. E ele faz uma bolinha assim, é um ciclo,
um
né?
Ciclo.
Ele vai, ele volta sempre para o mesmo ponto e você fica dando vários loops, assim. A primeira coisa que ele coloca é justamente essa. Por a pessoa viver essas coisas, ela começa a acreditar que ela não tem valor. E por eu não ter valor, eu acabo me fechando.
Uhum.
Eu me fecho no meu mundo, me fecho nas minhas ideias. E por eu estar fechado no meu mundo, eu passo a não amar as pessoas. Eu não amo, eu não me relaciono.
E eu não me amo, né?
E eu não me amo. Então eu passo a acreditar que as pessoas também não me amam. Porque se eu não me amo, quem vai me amar? Se eu não me amo, as pessoas também não me amam. E quando uma pessoa tenta demonstrar algum tipo de amor para você, para essa pessoa que está passando por isso, você acredita que esse amor é falso, que o amor das pessoas é falso, porque você já parou de acreditar que
uhum.
alguém pode te amar, né? Então, por você acreditar que esse amor é falso, você volta lá para o primeiro ponto. Eu não tenho valor.
Uhum.
Eu não tenho valor. E aí, você fica nesse loop. Não tenho valor, eu me fecho, as pessoas não me amam. Quem me ama é um amor falso. E é um amor falso porque eu não tenho valor. Então,
uhum.
você fica nesse looping de autodesprezo o tempo todo se desprezando, né?
Uhum.
Eu, por exemplo, sempre fui uma criança muito tímida. Eu tinha muito medo de me relacionar. Tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. É, eu era totalmente inseguro. Um pouco por causa da aparência e um pouco por falta dessa falta de identidade, dessa falta de valor, de achar que o meu valor estava na minha aparência, que o meu valor estava nas coisas que eu tinha, nas coisas que eu sabia fazer, enfim. E por não gostar muito de mim, eu passava a acreditar que os outros também não gostavam de mim. Então eu passava a me fechar no meu mundo, a ser extremamente crítico comigo mesmo, quando na verdade o problema era mais profundo. Era um problema de identidade. Era um problema que, tipo assim, você depende do que os outros vão falar de você. E, na realidade, não é isso. A tua identidade não está definida pela tua beleza, não está definida pelo que você faz. Você não é o que os outros dizem de você, né? É... Eu não sou, muitas vezes, o que eu penso de mim. Você já parou para pensar que talvez aquilo que você pensa de você é mentira? Você não é o que você está pensando de você? Você não é definido pelas suas vontades, você não é definido pelo teu dinheiro.
No que você sente também. Né?
Não, é, você não é definido por sentimentos, sentimentos não são fatos.
Eu sinto que eu estou feio, eu sinto Exato. Que a pessoa não gosta de mim, eu sinto que aquela pessoa passou por mim e não olhou na minha cara, eu sinto que essa pessoa está de mal comigo.
Uhum.
Sentimentos, muitas vezes, não são fatos, né?
Exatamente.
Às vezes você sente algo, mas aquilo lá não é um fato de verdade.
Exatamente.
Né? Tem que colocar na balança e ver, não, mas aquela pessoa realmente está de mal comigo? Uhum. Vai que ela teve um dia ruim, passou por você, sabe, nem estocou. E você está lá, não, essa pessoa passou por mim, não olhou na minha cara, ela não gosta de mim, porque eu sou ruim. E você já começa a se desprezar ali mesmo.
Uhum.
Né?
E eu acho que o nosso erro foi acreditar que a gente só vai ser amado e aceito quando a gente tiver todos os requisitos que a sociedade coloca para nós.
Nossa, né? A gente vira uma luta incansável, assim, sabe?
Uhum.
De você querer ser perfeito o tempo todo
uhum.
e você percebe que você não consegue alcançar esse padrão que a sociedade coloca, né? Às vezes eu fico pensando, se eu for ser, tipo assim, tão maravilhosa, incrível, eu vou ter que passar o meu dia inteiro me arrumando.
Tem que ser milionária.
Também, sabe, pra fazer minha sobrancelha, pra ir no podólogo, pra fazer depilação, é. Pra, sabe, e colocar cílios, e a maquiagem, e o cabelo sempre bom, e sim. Tudo bom, e sempre cheirosa, e arrumar os dentes, e fazer plástica, e gente, chega uma hora que, né, e você, e o pior é que você pode perceber que tem tantas pessoas que começam a fazer isso, e não ficam sempre satisfeitas consigo mesmo. Né? Porque você vai perceber que a ferida é muito lá embaixo. É muito mais lá embaixo. Porque qual que é a ferida? Eu não me aceito. Eu não me amo. E quando a pessoa não se aceita, ela vai ir por dois caminhos. O primeiro deles, ou ela vai se desprezar totalmente.
Uhum.
Eu não me aceito, então vou andar de qualquer jeito. E você anda encurvado, sabe? Com vergonha, assim, de aparecer para as pessoas, é tímido, se esconde das pessoas, ou você vai por um outro caminho, que é o de se aparecer muito também. É você não se aceita tanto que você está o tempo todo mudando quem você é, sabe? Você coloca uma maquiagem tão pesada em você, para você poder esconder quem de fato você é, porque no fundo você não se aceita.
É. Quando, na realidade, Deus criou cada pessoa de um jeito único. Criou uma mais alta e há beleza em ser alto magro. Há beleza em ser alto mais forte, cheio. Né? Então, Deus criou uma pessoa mais baixa, mas há beleza naquilo. O fato é que a sociedade colocou um padrão de beleza e a gente passou a acreditar que esse é o padrão que você precisa estar para ser aceito e para ser amado.
Ou que a beleza é tudo.
Exatamente. Olha só o exemplo da moda, por exemplo. Se a gente voltar 5, 10 anos atrás, usar roupas mais clássicas não estava na moda. As pessoas não admiravam o jeito de se vestir dos antigos. E se alguém se vestisse daquela maneira naquele tempo, era rejeitado.
Brega.
Era brega, tipo assim, era menos amado, entendeu? Agora a gente passou 10 anos e a gente está imitando o que as pessoas usavam na década de 70, por exemplo.
Uhum.
Então, por exemplo...
Vintage. É. Barbearia clássica.
Exatamente. Então, as coisas mudam. E há beleza nos anos 70, há beleza nos anos 2000. Há beleza nisso. Deus te criou de um jeito especial e único. E Ele ama o que Ele criou.
E, né? E é muito doido também quando o foco da minha vida é a beleza, sabe? Quando todo o meu foco é ser uma pessoa bonita. E é a única coisa que eu quero pra minha vida é isso, sabe? E você começa a se iludir e pensar, cara, quando eu for bonita de verdade, quando eu for agradável de verdade, sabe? Aí sim minha vida vai melhorar. Aí sim tudo vai caminhar. Sabe? Quando... Tem muitas pessoas, né, que pensam, quando eu emagrecer, aí sim tudo vai mudar na minha vida. E elas emagrecem. Elas ficam, muitas vezes, muito melhor com o seu corpo no quesito de saúde, de gostar mais do seu corpo, as roupas servirem melhor e N coisas. Mas elas percebem que não supriu aqueles problemas, sabe? Os problemas de autoestima ainda estão lá. Porque é muito mais a fundo. É algo muito mais profundo, não é mesmo? Então, quando a gente foca muito na beleza, a gente acaba se iludindo, achando que a beleza vai salvar a nossa vida. E que ela vai ajudar em tudo, em todos os nossos relacionamentos. E, queridos, sabe, eu olho assim para as mulheres nas redes sociais, meu Deus, como tem mulher bonita, cara. Tem um monte de mulher linda, sabe? E você vê, eles se separam, sabe? Se a beleza fosse tudo, não ia ter tanto casal maravilhoso, lindo, com corpos maravilhosos, sabe? Se separando. Você percebe que a beleza não é tudo. A beleza não vai segurar nada na sua vida, né?
E talvez você vá lá e você faz a cirurgia de harmonização facial. E você emagrece e você fica perfeito. O que te impede de no outro dia você atravessar a rua e passar por um acidente? E o teu rosto ficar deformado e você ficar numa cadeira de rodas? Né? O que te impede?
Essas coisas, às vezes, a gente pensa que não vai acontecer.
Mas pode acontecer.
Mas pode acontecer.
Você lutou tanto para buscar uma perfeição que, num piscar de olhos, você pode perder. E aí, se teu valor está definido pelo que você é exteriormente, pela tua beleza, então, a partir do momento que você perde essa beleza, você já não tem mais valor. Então, você é definido sempre ou pelo que você faz, ou pelo que você tem, ou por quão bonito você é, né?
Sim.
Quando, na verdade, existe um negócio mais profundo.
Uhum.
Mais profundo que é uma autoestima que Deus coloca na gente, né? Sim. A gente é criatura de Deus. Deus criou cada um de nós e olhou e falou, isso é bom, isso é belo. E toda vez que alguém rejeita uma pessoa por ela ser feia, ela não está só rejeitando uma pessoa, ela está rejeitando uma criação de Deus. Ela está rejeitando algo precioso que Deus criou, algo único que Deus criou. Quando você rejeita uma pessoa feia, você não está só rejeitando aquela pessoa.
Que você muitas vezes acha que ela é feia, né?
Que você acha que ela é feia. Você está rejeitando a criação do próprio Deus. Ou seja, você está rejeitando uma parte de Deus também, né?
E muitas vezes a gente se pega assim, né? Tipo, a gente querendo apenas estar com pessoas que têm um Instagram bonito, que têm mais seguidores do que pessoas que seguem, que têm, né? Tudo corretinho ali, que são bonitos e tudo mais. Por quê? Né? E aquela pessoa na sua escola, faculdade, enfim, no seu trabalho, que muitas vezes é rejeitada. E aquela pessoa que não tem atenção, que não tem amigos, aquela pessoa encurvada, né? Por que que essa pessoa também não pode ter atenção, ter amigos? A gente só quer, muitas vezes, ser amigo de pessoas esbeltas e maravilhosas. Por quê? Né? Também é algo pra gente se perguntar. E eu acho, como tu falou, essa questão de num piscar de olho você pode perder tudo. Aí se o teu valor está nisso, acabou, né? Tem muitas pessoas até que, muitas pessoas famosas, né? Por exemplo, estão sempre muito arrumadas. E aí, um dia o paparazzi pega essa pessoa sem maquiagem, desarrumada, com uma outra roupa, assim, meio desleixada. E começa um monte de gente a criticar nas redes sociais e a vida daquela pessoa quase que acabou. Ela entra numa depressão tão profunda, sabe? Porque ela foi detonada pela beleza dela. E como a beleza dela era tudo o que ela tinha, agora todo mundo estava massacrando o tudo o que ela tinha. Então é muito perigoso quando a gente coloca todo o foco na beleza, né? Ou essa falsa ilusão de que a beleza vai nos dar tudo o que a gente precisa na nossa vida, porque isso é uma mentira, querido. Isso não quer dizer que a gente é contra a beleza, pelo amor de Deus, né? A gente entende que a beleza é algo lindo que Deus criou.
E a gente precisa cuidar do que Deus criou. Né?
E a gente também, exatamente, entendemos também que Deus criou a beleza na diversidade, sabe? De uma pessoa que não tem perna, não tem braço, sabe? Por mais que a nossa sociedade vai ficar meio... A gente crê nesse Deus, né? Que valoriza essas pessoas. Eu lembro que uma vez, conversando com meu psicólogo, ele falou que ele estava num outro país, se não me engano, da Europa, não lembro onde que era. Ele falou que lá tinha uma propaganda de dentista, ou pasta de dente, alguma coisa assim. E a moça do outdoor era uma mulher com dente torto e meio até amarelado. E, tipo, era normal isso lá. Ele falou, meu Deus, isso no Brasil nunca que ia ter. Ia ser aquele dente, né, perfeito, branco e com muito Photoshop até, né? Mas por quê? Porque a gente já tá muito acostumado. E já não é quando a gente vê uma placa dessa com, entre aspas, uma imperfeição, uma normalidade, a gente até se espanta, não é mesmo?
Sim, mas é uma caminhada que tem como mudar.
Com certeza. Né? Por mais que é difícil, como eu falei no início, tem vários altos e baixos, né? É uma caminhada que tem como mudar. E eu creio, queridos, que uma das formas de você ter autoestima é você amando as pessoas. Sabe? Quando você consegue amar as pessoas, isso te dá autoestima. Às vezes você vai lá ajudar uma pessoa na rua, alguma coisa, enfim, o seu amigo, e você sai mais feliz do que ele. Sabe? Quando alguém às vezes chega pra mim e fala, Ari, muito obrigada por essa conversa. Fiquei tão feliz, adoro conversar com você. Ou, nossa, muito obrigada por ter me dado isso aqui. Meu, isso me dá uma autoestima tão grande. Eu fico tão feliz, sabe? Meu, eu tô aqui por um sentido, tô aqui por alguma coisa. Sabe? Eu fui valorizada além da minha beleza. Isso é muito especial. Isso vai nos dando uma autoestima. Né? A gente vê que nós somos pessoas também que têm um sentido, que tem um propósito. E isso nos dá autoestima.
Dá.
Né? Você cultivar demais o relacionamento com Deus dá muita autoestima, gente. Sabe quando você vê o que o próprio Deus, que o teu próprio Criador diz sobre você? Isso dá autoestima. Quando você cria um carro, Somente quem criou esse carro pode falar qual que é a melhor estrada para aquele carro, a melhor gasolina, né? O melhor combustível, ferramentas, enfim, as características daquele carro. Da mesma forma, é o teu criador, né? O criador, ele pode falar e afirmar o que ele pensa sobre aquela criatura.
É. Né? Eu lembro de uma conhecida nossa que ela, assim, pelos padrões estéticos nossos, ela não é a pessoa mais bonita que a gente conhece. Mas ela era uma pessoa tão amável, tão querida, tão carinhosa. Gente, essa pessoa, ela fica bonita. Ela chega a ficar linda, linda, linda. Porque você começa a conversar com essa pessoa, você nem olha mais pro físico, porque é uma conversa tão gostosa que ela entra lá na alma, ela entra no coração. E você percebe o amor que essa pessoa tem, cara. Dá vontade de ficar com essa pessoa, sabe? Dá vontade de estar junto com ela.
E ao mesmo tempo tem pessoas, né, que são muito bonitas esteticamente, mas quando abre a boca, fica, meu Deus.
Pelo amor de Deus.
Mas porque é isso, né? A beleza, ela tá muito mais... Ela vem de dentro, sabe? Eu já tive essa experiência, assim, de estar muito maquiada, tá muito bonita realmente no exterior, mas tá me sentindo horrível, sabe? E andar na rua, tipo, e ninguém olhar pra mim e tudo mais. E teve vezes que eu tava, assim, até sem maquiagem, tava com uma roupa muito simples, sabe? Mas eu tava tão feliz, sorrindo, tava com uma amiga minha conversando, dando risada. E, gente, foi surreal. Um monte de gente, eu chamei a atenção de um monte de pessoas, sabe? Vários homens olharam pra mim na rua e eu fiquei, meu Deus, eu nem tô tão arrumada assim. Mas porque era algo que vinha de dentro, né? Então, quando a gente começa a curar o nosso interior, a olhar para as coisas que estão aqui no nosso coração, essa beleza resplandece fora de nós, né?
Sim.
A autoestima também é quando a gente se estima, muitas vezes.
E tem um negócio que as pessoas falam assim, olha, você precisa primeiro se amar. Você precisa primeiro se amar para depois amar o outro. Eu acho que eu discordo. Porque muitas vezes eu não me amo, mas eu sei que eu preciso amar o outro. E quando eu começo a amar o outro, eu começo a me amar. Então, talvez hoje você tá assim, nossa, mas eu não tenho valor, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Vendo um monte de problema, eu não me amo. Como que eu vou amar os outros? Cara, larga disso, larga desse pensamento. Hoje mesmo, você pode começar a amar alguém.
Pequenas atitudes, né?
Pergunta pra pessoa como ela tá, se ela tá precisando de alguma coisa. Se coloca à disposição das pessoas. Lembre das pessoas. Enquanto você não for atrás de pessoas e não amar as pessoas, não vai vir gente te amando, né? Pode ser que venha um ou outro, mas, cara, quanto mais você ama as pessoas, mais as pessoas vão te amar. Quanto mais você torna esse movimento comum na tua vida de se preocupar com outras pessoas e sair de si mesmo, dos teus problemas, da tua baixa autoestima, mais você vai se estimar. Porque você começa a estimar o outro, consequentemente o outro vai estimar você. E aí você vai se sentir mais pleno, vai se sentir mais feliz. Olha só, vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Jesus. Cara, primeiro, o cara nasceu num lugar que, se fosse nos dias de hoje, seria uma periferia. Ele nasceu no meio do boi, da vaca, do esterco, era um lugar pobre. A família dele era pobre. Então ele não nasceu em berço de ouro. Segundo, o profeta Isaías, no capítulo 53, fala que as pessoas viravam o rosto, né? Então, ele não tinha uma beleza. Ele não era um cara belo que atraía as pessoas por sua beleza, né? Ele não tinha muito dinheiro, tanto que ele foi sustentado por outras pessoas. Às vezes, eram outras pessoas que pagavam as contas dele. Então, ele não tinha um monte de coisas que se encaixam no padrão que a gente tem hoje. Só que, ao mesmo tempo, cara, ele é o cara que dividiu a história. Ele é o cara que é lembrado até hoje, 2000 e tantos anos depois da sua morte. Ele é um cara que pessoas se reúnem semanalmente. Que livros e mais livros, milhões de livros foram escritos a respeito desse cara. Ele é um cara...
E ainda hoje ele transforma a vida.
Ainda hoje continua. Olha, gente, eu conheço muita gente bacana. A Lara é uma pessoa que eu amo. Nossa, eu conheço muita gente legal, mas nada se compara com esse cara. Quando eu conheci esse cara, e sabe de uma coisa? Esse cara, ele não teve grandes feitos até os seus 30 anos de idade, né? Até os seus 30 anos de idade, ele vivia uma vida normal. Ele não era um cara super estimado e tal. Ele era dedicado naquilo que ele fazia. Mas até os 30 ele não tinha feito os seus milagres, as suas curas, as coisas que ficaram conhecidas na história, né? Mas chegou um momento que no momento do batismo dele, antes de ele começar a ter grandes feitos, ele foi batizado por João. E Deus falou uma coisa muito interessante para ele. Desceu uma pomba sobre ele e Deus falou...
Que simbolizava o Espírito Santo.
Isso, e Deus falou para ele o seguinte... Você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. A partir desse momento, Jesus foi para o deserto e ele ficou 40 dias no deserto, enfrentando várias dificuldades. Mas ele conseguiu enfrentar todas aquelas dificuldades porque antes ele recebeu de novo uma afirmação a respeito da identidade dele. Você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Essa é a mesma identidade que Deus coloca na gente. É uma identidade que, cara, não importa o que vão falar de você. E toda vez que alguém fala algo de mim, que alguém, tipo, né, pensamentos negativos vêm na minha cabeça, dificuldades vêm, eu preciso parar e entender. Qual é a minha identidade no meio disso tudo?
Eu sou filho amado, né?
Eu sou filho amado de Deus. Eu lembro uma vez que eu quase ouvi nitidamente Deus falar isso pra mim. Tinha um cara chamado Gilmar, e o Gilmar, ele era morador de rua. Certo dia, eu encontrei ele no estacionamento que eu tava, ele veio me pedir dinheiro e tal, e a gente começou a trocar uma ideia, eu perguntei como é que tava a vida dele, e ele falou assim, Eric, ontem eu quase morri, eu desmaiei, eu quero sair da rua. Eu falei, cara, se você quer sair, eu vou te ajudar. A gente começou uma caminhada, comecei a trocar ideia com o Gilmar, levava comida para ele, né, fizemos a identidade, foi no posto de saúde, e a gente conseguiu uma internação para ele, numa clínica de reabilitação para dependente químico. Gilmar ficou lá, e eu, para também não só deixar ele lá abandonado, eu assumi o compromisso de estar lá na clínica a cada 15 dias, na quinta-feira. Daqui a pouco o Gilmar foi pegando cor, né? Ele era tão magrinho e ele estava mais fortinho. E ele ficou 6 meses e ele se tratou. E ele conseguiu sair lá dessa clínica. Eu continuei até indo na clínica depois. Mas depois que ele se recuperou, voltou para a família dele, enfim. E aí um dia eu estava no meu trabalho e toco o telefone. Aí eu atendi e falei, alô? Ele falou... Ô, Eric, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Gilmar. Lembra de mim? Eu falei, lembro, cara. E aí, como é que você tá? Ele falou, cara, eu tô muito bem. Tô muito bem. Gente, só um parênteses. Gilmar era muito tímido. Ele não falava muito, tipo assim, sobre os sentimentos dele e tal. E naquele dia, no telefonema, ele falou assim, olha, Eric, eu liguei pra te agradecer. Porque o que tu fez pela minha vida, ninguém fez. A minha mãe não fez, o meu pai não fez, ninguém fez. Mas você se importou comigo, você me amou. Gente, naquele momento, eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar, 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 chorar. Assim com uma alegria de poder ter amado alguém, ter sido útil na vida de alguém. Aquilo me fez tão bem que é como se eu ouvisse Deus falar assim pra mim. Você é meu filho amado e eu tenho prazer.
Isso dá autoestima também.
Cara, isso te dá uma autoestima que você estufa o peito, sabe, assim, de saber que Deus me ama. E não importa, cara, o que vão falar de mim, o que eu tenho, o que eu deixo de ter. O que importa é o que Deus está pensando de mim. E são bons pensamentos que Ele tem a respeito de nós, né? Por exemplo, você tem valor, independente do que falaram de você ou do que fizeram com você ou da sua aparência. Pega, por exemplo, essa nota aqui, de 20 reais. Ela tem um valor, né? O valor dela é 20 reais. Mas se eu pegar essa nota e amassar essa nota, se eu perguntasse para você, agora que ela tá amassada, você quer essa nota? Você disse que sim, né? Porque ela não perdeu o valor pelo que a vida fez com ela, pelas situações,
pelas cicatrizes,
pelos amassados que ela passou. Ela não perdeu o valor dela. Mas agora, se eu pegar essa nota, bater nela, esfregar ela no chão, cuspir nela, vou amassar mais um pouquinho, bater mais um pouquinho, e eu vou abrir, e ela tá suja, ela tá fedida, ela tá com bactéria. Mas se eu perguntar pra você, você quer essa nota? Você certamente vai dizer que sim, porque ela não perdeu o seu valor. Assim é a nossa vida. independente do que aconteceu, do que falaram ou da nossa aparência, de como a gente está, das nossas cicatrizes, a gente ainda não perdeu o valor para Deus. Eu queria te dizer que você tem muito valor, que Deus te ama muito e Ele te deseja muito. E Ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento de um pai bondoso que talvez você não tenha tido. Um relacionamento de um pai amoroso. E assim, a gente tem mais força. A gente tem mais autoestima. E Deus revela quem a gente é. A gente vai resgatando a nossa identidade através desse amor puro que existe em Deus. Que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que esse vídeo consiga resgatar a tua autoestima, nem que seja só um pouquinho, porque Deus nos amou tanto, que Ele nos dá a oportunidade de viver e de ser novas criaturas.
E é isso, gente. Se você gostou, compartilha esse vídeo, deixa um like aqui, que vai nos ajudar bastante, né? Vai nos dar mais autoestima para continuar gravando outros vídeos. Você já pode começar a
ajudar. Se inscreve no canal.
Né? Se inscreve no canal. E é isso. Que Deus te abençoe e abençoe essa sua caminhada com a sua autoestima. É nóis.
Valeu.